Vamos à palavra? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. É um texto que está contido no contexto do Sermão do Monte, na qual nós também estudamos ou sempre referenciamos nas celebrações, e eu gostaria de dividir com vocês essa porção da palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. São palavras de Jesus aos seus discípulos, e ele diz da seguinte forma: não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. A mensagem dessa noite tem por título sobre a beleza da oração. A beleza da oração. Em 2017, eu tive a oportunidade também de trazer uma mensagem falando sobre o caminho da oração. E a gente leu a palavra amparado ali no trecho em que Jacó, ele se recorre a Deus, na experiência de Jacó com Deus, quando ele ora, e nós aprendemos algumas coisas naquele aspecto, no sentido de que qual que é o caminho que a oração ela deve percorrer na nossa vida, como é que ela chega, qual que é a natureza dela. E nós vimos que Jacó, na experiência dele, a oração era uma expressão de um convite para que Deus participe da nossa vida. A oração serve como isso. Dessa forma, Jacó chama Deus para participar da vida dele. Ele que caminhou muitos anos, trabalhou 14 anos para o seu sogro, que era também seu tio. E chega num dado momento que ele vai se encontrar com o seu irmão, ele vai de volta, né, a encontrar o seu irmão, vai rever o seu passado, e ele estava com medo, e ele convida a Deus que participe da vida dele, e nessa oração ele reconhece quem ele era. Então a oração serve para isso. O caminho da oração, ela nos leva a chamar Deus a participar da nossa vida, e também a fazer com que nós venhamos nos reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Mas nessa noite, sobre a beleza da oração, no texto que nós acabamos de ler, ele te leva a uma pergunta que ela não tem como fugir. A lógica vai levar você para ela. Se Deus sabe tudo o que eu vou pedir, por que eu devo orar? Você tem 10 segundos para pensar aí e responder. Já vi gente balançando a cabeça, legal, está participando da mensagem. Por que que eu devo orar se o que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus, Jesus ele diz aos seus discípulos: olha, não sejam iguais a estes, pois o seu Pai sabe tudo o que vocês necessitam antes mesmo de você pedir. Se Deus já sabe tudo antes de pedir, por que que eu devo orar? E eu tenho uma razão muito clara, na qual eu percebo que a primeira delas, porque Jesus ele faz referência aos hipócritas, depois ele faz referência aos pagãos, e ele diz isso aos seus discípulos, a primeira coisa que me vem à mente é porque nós servimos a um Deus verdadeiro. Não é um Deus de uma relação automática, de um contato espontâneo, assim, de vez em quando, não. Ele é um Deus que é verdadeiro. Ele age na história. Ele está presente na história. Essa é a primeira razão, mas ainda você pode falar: não, tudo bem, Paulo, mas ainda você não consegue resolver e dizer para mim por que que eu devo orar. Eu sei que Deus é verdadeiro, eu sei desde criança. Eu me recorro a John Stott citando o João Calvino. Hoje eu vou estar meio calvinista, da outra vez eu estava meio anglicano, citando. Então, John Stott citando Calvino, ele diz a seguinte coisa: para nós, os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus sobre coisas que lhe sejam desconhecidas ou de instigá-lo a cumprir sua obrigação, ou de conclamá-lo como se estivesse relutante. Pelo contrário, eles oram a fim de que possam despertar a si mesmos, com o intuito de buscá-lo, exercitar a sua fé na meditação em suas promessas, aliviar-se de suas ansiedades ao derramar-se em seu seio. Em uma palavra, que possam declarar que têm esperança e esperam dele somente, para si mesmos e para os outros, todas as coisas boas. Eu entendo que a partir desta afirmação de Calvino, citada por John Stott, ele fala que os crentes não oram com o objetivo de informar a Deus, com o objetivo de conclamar a Deus, ou de pedir, de interrogar, de colocar Deus na parede. Não. Nós não devemos orar, ou seja, essa afirmação diz numa oração genuína, não deve partir para esse lado. Claro que as nossas súplicas têm que ser conhecidas diante de Deus, mas o objetivo, o principal razão, o motivo da oração é mudar e despertar a nós mesmos. Eu devo me despertar com a oração, mas não somente para as minhas lutas, mas também para as lutas dos meus irmãos e dos outros. É isso que Calvino está dizendo para nós. A nossa oração, voltando para a afirmação de Jesus, então, essa é a primeira, o primeiro aspecto que eu entendo, que eu devo orar. Mesmo Deus sabendo, eu devo orar porque eu preciso me despertar. É como se fosse aquela pessoa ou alguém que está, de certa forma, inerte a uma situação. E Paulo, ele usa uma expressão: há entre vós muitos que dormem. A pessoa que está dormindo, deitado, em inglês, berço esplêndido, né? A gente gosta de fazer essa referência ao hino nacional. Não age, mas a oração, ela tem essa razão de fazer nós nos despertarmos. Como o pastor acabou de referenciar aqui, para sermos o quê? Melhores, para sermos maiores, para ampliarmos as nossas ações. A oração, ela tem esse poder. E Jesus, ele fala, dizendo aos seus discípulos: não orem como os hipócritas. Ou seja, a nossa oração, ela deve ser verdadeira e sincera. Por mais que você ache que você não tem condições, ou que você não consegue se expressar corretamente, a nossa oração, ela tem que ser verdadeira. Eu ouvi uma vez, e de certa forma tem uma verdade nisso: não existe uma oração errada, do ponto de vista positivo, tá? Não estou dizendo de outras formas, mas não existe uma oração errada. O errado é não orar. Não existe isso.
A gente tem que se humilhar com Deus.
O errado é não orar. A gente tem que se derramar na presença de Deus. Então ela não pode ser uma oração hipócrita, vazia. Eu vi o Brennan Manning, um autor, um teólogo, dizendo que às vezes a nossa vida de oração, ela é frívola. O que é isso? É uma oração sem efeito, uma vida sem efeito de oração. Mas também, Jesus aqui, ele diz, também nem como os pagãos, que ficam repetindo várias vezes a mesma coisa. Já pensou se você chegasse para alguém e pedisse a mesma coisa sempre? Já pensou se a sua esposa chega para você, marido, e isso acontece de fato? Está lá a prateleira, lá precisando ser parafusada, e a esposa chega e pede: marido, olha, os maridos, esposas, podem abraçar os maridos. Marido, a prateleira precisa ser parafusada, primeira semana. A segunda semana: marido, a prateleira precisa ser parafusada. E o marido passa a semana inteira. Se terceira semana: marido, o parafuso que se sustenta a prateleira está para fora. E o marido não atende o pedido da esposa. Aí na terça, na quarta semana, marido, a prateleira vai cair se você não parafusar. Ou seja, a diferença do nosso, dos maridos para Deus é muito clara aí, né? Só vai esperar cair para poder parafusar e já não resolve mais, né? Essa semana eu tinha deixado um móvel de madeira perto de um lugar que corre água. Então você já deve ter imaginado o que aconteceu, né? E a Eliana falou para mim que ela avisou que não era para deixar lá. E ela falou para mim que eu falei para ela que, olha, é para você tirar. E eu falei para ela, eu não lembro disso. Talvez ela tenha pedido várias vezes e eu não ouvi. Mas nosso Deus é diferente. Mas mesmo assim, Jesus orienta, fala, olha, você não precisa pedir várias vezes, como os pagãos fazem. E nós vemos esses tipos de oração. Essas orações repetidas, mecânicas, que as pessoas repetem várias vezes. É uma oração, e aí nós caminhamos um pouquinho para outras religiões, abrindo parênteses. A oração, a prece, a reza, seja como for, como eles mencionem, qual o título que eles dão, existe também, faz parte de outras religiões ou de outros contextos culturais. Orações que são públicas, como as dos muçulmanos, que devem orar 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia. Eu me lembro daqueles jogadores ou daqueles atletas que vão para outros países em época de Copa do Mundo e Olimpíadas, e a preocupação com esses atletas muçulmanos de orarem 5 vezes ao dia direcionado para Meca. Nós também vemos as orações através dos terços. Eu não tenho origem católica, sempre fui criado no contexto evangélico, protestante, mas você que talvez, a minha bisavó foi católica, minha avó aliás também, um período, mas eu não tive muito contato, mas você conhece pessoas que ficam ali no terço, e o terço, cada eu não conheço muito, mas eu sei que cada pedaço do terço é uma oração que é dirigida, uma reza, e deve ser repetida, e cada bolinha você vai avançando, mas não é esse tipo de oração que Jesus ele está ensinando ou enfatizando para os seus filhos. Ele referencia que nós devemos ter uma vida de oração em um sentido relacional, com propósito e sem repetições mecânicas. Eu vejo que essa é a diferença do cristianismo, do Evangelho de Jesus, quanto ao contato e o relacionamento com Deus, para outros tipos de espiritualidade. Jesus ele amplia a relação do homem com Deus. Antigamente, em outras culturas, você tinha contato, e por isso da repetição, você tinha um contato com Deus, com os deuses, você tinha um contato com as divindades. Para quê? Para entregar alguma coisa, para oferecer alguma coisa, para cumprir um requisito, para ser aceito. Mas com Jesus não. Ele é a oferta viva, ele é o sacrifício vivo por nós. E ele, quando ele diz isso, olha, não seja como os outros, porque o Pai de vocês conhece todas as necessidades antes de vocês pedirem. Ele está falando, olha, eu já cumpri tudo, eu vou cumprir, eu estou aqui, eu sou a promessa de sacrifício para religar vocês a Deus novamente. Ele estabelece a oração, ele traz uma nova dimensão para a oração, para a oração, uma dimensão de intimidade. E é por isso que eu digo a beleza da oração cristã legítima. Eu percebi ao longo dos anos, e eu tenho certeza que você não deve estar satisfeito com a sua vida de oração. Assim como eu também, muitas vezes, eu não me sinto satisfeito com a minha vida de oração. Sendo bem sincero. Mas eu percebo que quanto mais eu oro, mais próximo eu fico de Deus. E isso é uma verdade inquestionável. Não tem como você ir contra essa verdade. Quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você ora, mais próximo dele você fica. E mais distante do pecado. Eu, citando Calvino, muitas pessoas dizem, olha, nós todos somos filhos de Deus. Talvez eu já tenha dito isso aqui, não me lembro. Todos nós somos filhos de Deus. As pessoas andam pelas ruas dizendo que todos são filhos de Deus. Mas Calvino diz, olha, chamar Deus de Pai é orar em nome de Jesus. Para você chamar Deus de Pai de verdade, você ora em nome de Jesus. Então, a vida de oração, ela tem essa dimensão de intimidade, de contato, de relação. Não devemos e não podemos medir a intimidade das pessoas com Deus. Você não pode medir a minha intimidade com Deus. Eu também não posso medir a sua intimidade com Deus. E nem te avaliar por isso. Muito menos te dar uma nota. Falar, olha, não, aquele irmão, ele ali anda com Deus todos os dias. Aquela irmã, olha, quando ela ora. Mas de manhã aqui na escola dominical, o pastor disse algo interessante. Que veio ao encontro da palavra. E eu vou usar aqui nessa noite. Você conhece as pessoas, o grau de intimidade ou de relacionamento que ela tem com Deus, a partir da maneira que elas oram, a partir da oração dela. A oração expressa muitas vezes quem nós somos. E ele comentou nessa manhã aqui, ouça as palavras da pessoa que está orando. Será que na oração dessa pessoa ela faz referência ao Pai? Será que na oração dessa pessoa ela expressa algum sentimento de gratidão ou ela reconhece quem ela é? Veja bem, eu não estou querendo dizer nessa noite, te dar um manual de como orar correto, não é essa a intenção. Mas você vai aprender a orar e vai começar a orar melhor a partir do momento que você ore mais vezes e esteja debaixo dos pés do Pai mais vezes, chorando na presença dele, estabelecendo um horário para ele, estabelecendo um momento de comunhão com Deus. Eu vejo dessa forma. Quando a gente ora de forma disciplinada, a maneira teológica correta, com determinados requisitos, cheio de dedos, usando essa expressão, mas se não tiver sentimento, de nada vai valer essa oração. Timothy Keller fala que ele queria escrever um livro sobre oração e ele tinha dificuldade porque surgiu essa necessidade. Porque a maioria dos livros que ele tinha sobre oração, ou o livro tratava a oração do aspecto teológico, ou seja, que a oração ela nos remete, nos dá um contato com o Senhor, que as nossas súplicas são atendidas, ou ela tratava de um aspecto metodológico, o que deve conter a oração, ou então ela já partia para o lado prático. São três aspectos da oração que ele menciona. Tudo isso deve estar contido, mas se não tiver sentimento, não adianta. Você não vai progredir na intimidade com Deus. Sobre intimidade, muitos pregadores citam o exemplo daquela mulher com fluxo de sangue, na qual ela toca por dentro da orla de Jesus e é curada. Mas eu vejo também intimidade quando Jesus entra no quarto da filha de Jairo para ressuscitar. Ou seja, não importa a sua condição nessa noite, se você é alguém que está fora do contexto religioso ou da igreja ou do contexto espiritual, ou se você é uma pessoa que já está inserida na igreja e faz parte de um grupo e está há anos no evangelho, nessa noite essa palavra é para mim e para você também, que está no início da caminhada do Evangelho, ou já está há muitos anos. Nós estamos relembrando ou reforçando nessa noite a necessidade de nós termos intimidade com Deus. E eu, ouvindo algumas mensagens e lendo, eu me deparei com uma definição do pastor Ivênio dos Santos, era um pastor batista, e eu gostei muito dessa definição de oração. Preste atenção aí. A oração é a arte de penetrarmos nos mistérios de Deus, para que sejamos parceiros na obra que Ele quer realizar. A oração é isso. É uma arte de penetrarmos nos mistérios do Senhor, conhecermos sua vontade, para que sejamos com Ele colaboradores, parceiros da obra que Ele quer realizar. E eu dividi aqui em intimidade, parceria e vontade, mas é uma coisa só. Eu só posso ter um contato colaborativo ou uma parceria com alguém que eu tenho intimidade. Eu só posso tocar na banda com o Bruno se eu conhecê-lo, se eu tiver intimidade com ele. E aí a gente faz uma parceria: Bruno, vamos tocar domingo? Vamos. E a gente estabelece essa vontade também. Então é uma coisa só. E eu vejo também a beleza da oração, que nós temos essa oportunidade de estabelecer essa parceria com Jesus, com o Senhor. Nós, como igreja, somos extensão do ministério de Jesus na terra. As pessoas, o mundo tem que olhar para a gente e enxergar Jesus na nossa vida. Que leva à aliança, à amizade com o Senhor. Está para além da religião. Não se trata de religião. Se trata de você reconhecer o seu papel, a sua vocação em relação ao que Jesus, ao que o Senhor, ao que Deus espera que nós sejamos para Ele. A oração que Jesus ensina para os seus discípulos logo em seguida, ele diz em Mateus, versículo 9, ele começa e fala assim: olha, vocês orem assim. Jesus, ele dá um padrão de oração, e eu não vou explorar a oração do Pai Nosso nessa noite. Em Lucas diz: olha, quando vocês forem orar, digam. Ou seja, Lucas, ele também nos dá uma orientação do que seria a oração. Mas a função da oração, e eu disse isso da outra vez, não é influenciar a Deus. Não é colocar Deus contra a parede. Kierkegaard, ele diz isso: a função da oração não é influenciar a Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. É mudar eu e você. É para que eu e você sejamos luz e sal nessa terra. Para que eu e você possamos cumprir aquilo que o Senhor espera de nós. Nós vemos o exemplo da vida de Moisés, tem um relato em Êxodo, capítulo 17. Em Êxodo tem uma passagem que os israelitas estão em uma guerra e Josué vai para o campo de batalha. Você já deve ter ouvido essa passagem. E Moisés vai para o monte com um Arão. E quando Moisés está no monte e começa a orar, levantando as suas mãos, seus braços, Ur e Arão seguram os braços dele, o povo prevalece. Israel prevalece na batalha. Mas quando ele abaixa o braço, as mãos dele se abaixam, o povo começa a perder a batalha. Esse é um exemplo de que você é co-participante daquilo que o Senhor está realizando. Você é co-participante daquilo que o Senhor está realizando nesta igreja, neste lugar. Você é um parceiro de Deus. Veja bem. Você está junto com Deus nessa obra. Moisés, quando levanta... E aí eles perceberam o quê? Eles falaram: olha, já que quando Moisés levanta o braço, vamos segurar o braço do homem até a gente ganhar. Resumidamente foi isso que aconteceu. E eles ganham a batalha. Porque Moisés mantinha as mãos erguidas, eles venciam. E foi isso que aconteceu ao final. Então essa beleza da oração é essa oportunidade de você estar junto com o Pai, fazendo o querer dele. A primeira coisa é o quê? Intimidade. A segunda é você estar junto com Ele. Uma relação de parceria. E a terceira coisa é a vontade. Essa palavra vontade, que muitas vezes eu e você temos, isso desde criança. Quando você passa em frente, quando era pequeno, isso eu tenho muito claro na minha lembrança. Uma vez eu passei em frente uma... Naquela época tinha bastante bomboniere, hoje não tem mais. E eu passei em frente a uma bomboniere e tinha um carrinho de plástico, verde, com rodinha preta, de plástico também. E eu vi aquele carrinho e eu queria muito aquele carrinho. E minha mãe falou, não filho, não vou te dar. E aí você já sabe o que acontece. Uma criança de 3, 4 anos de idade, né, aí começa a chorar, e aí minha mãe falou, em casa a gente conversa. Então você já sabe o que aconteceu também quando chegar em casa. É a vontade, eu queria aquele carrinho. Mas o problema é quando a nossa vontade, ela se sobrepõe à vontade de Deus. Aí está o perigo. Aí é onde mora a complicação da minha e da sua vida ao longo do período que você está na caminhada cristã. A vontade de Deus, às vezes as pessoas perguntam, qual que é a vontade de Deus? Eu tenho um versículo nessa noite que eu quero compartilhar com vocês. Talvez não seja absoluto. Talvez tenha outros versículos ou outros textos que possam enfatizar, mas nesse momento, nessa mensagem dessa noite, eu entendo que a vontade de Deus, assim como foi a vontade de Deus para Moisés, que permanecesse no monte com as mãos levantadas, a vontade de Deus para nós é que a palavra dele habite em nós, e que nós estejamos firmes nele, que eu permaneça em Jesus. Essa é a vontade de Deus para você nessa noite, meu irmão, minha mãe, minha irmã, que você permaneça em Jesus. Diz a palavra no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, se você quiser abrir sua Bíblia para ler, e eu gosto muito desse versículo, eu gosto muito desse texto, João 15, 7, Jesus, ele diz aos seus discípulos a seguinte palavra, ele fala, se vocês permanecerem em mim, olha a primeira vontade do Senhor, condicional, permanecer nele, permanecer em Jesus, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Aí sim, eu posso pedir o que eu quiser. Mas será que eu consigo estar plenamente, constantemente em Jesus? Será que as palavras dele estão habitando realmente em minha vida? O segredo é permanecer em Deus, permanecer em Jesus, porque a graça dele nos alcança. Isso não é motivo para que eu... Você vê que tem uma conexão, né? Eu comentei antes que quanto mais eu oro, mais próximo estou de Deus. O oposto também é verdadeiro. Quanto menos eu oro, mais estou suscetível às artimanhas do inimigo. E é fato que se o Senhor tem uma vontade para mim e para você, existe uma oposição contra essa vontade. E o apóstolo Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne, o sangue, mas contra o quê? Os principados e potestades. Existe uma oposição. E nós vemos isso no Velho Testamento, na vida de Daniel. Quando Daniel está na Babilônia, cativo, ele lê a palavra e ele percebe que a palavra que o profeta Jeremias disse, que haveria 70 anos de cativeiro, já havia se cumprido. Então ele resolve orar a Deus para que a realidade venha mudar. E é fato que ele ora 21 dias. O que Daniel aconteceu com ele? Ele permaneceu. E a palavra estava habitando nele. Ele ora 21 dias e O anjo do Senhor chega para ele e diz: olha, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em respostas a elas. Nós devemos orar e permanecer. E as palavras do Senhor devem habitar em nós. E por que que o anjo demorou 21 dias? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Nós vamos sofrer a oposição. Nós vamos sofrer a resistência. Às vezes as pessoas questionam, né? E é uma questão válida. Olha, já que o Brasil hoje tem uma proporção maior de cristãos evangélicos, protestantes e tudo mais, por que que a situação está mais difícil? Olha, eu tenho uma resposta simples e não é absoluta, pode ser refutada talvez, porém eu percebo que a iniquidade também aumentou. Está na palavra que nos últimos dias aumentaria o quê? A iniquidade. Que o príncipe desta era iria cegar as pessoas. E cabe a nós a sermos participantes e cumprirmos a vontade de Deus. Eu vejo a vontade de Deus dessa forma. Talvez eu vou fazer uma pergunta para você, e que às vezes a gente esquece de fazer. Quantas vezes no ano passado ou nesse ano você orou efetivamente pela salvação de alguém? Para que alguém se convertesse dos seus maus caminhos? Um parente, uma família? Quantas vezes nós fizemos isso? Essa pergunta veio para mim. Quantas vezes você, de fato, se entregou em oração pela vida de alguém? E a resposta para o meu coração foi muito desoladora. Nós temos que fazer isso. Talvez você não tenha aquela vocação de sair pelas ruas evangelizando, entregando um folheto, porque tem gente que tem dom para isso, né? A própria palavra diz: uns foram chamados para evangelistas, outros para doutores, mestres. Talvez você não tenha esse, não seja essa sua aptidão, essa sua ênfase, não seja natural de você, mas nessa noite, saia daqui convicto que a oração, ela pode muito em seus efeitos, e coloque no seu coração de orar por alguém, para que venha a ser salvo, para que essa pessoa venha a ser salva. Eu, sobre oração, eu tenho algumas experiências. Eu, quando era pequeno, tinha, acho que aproximadamente, isso foi por volta de 92 ou 93. Meu pai, ele sofria de uma enfermidade, que eu sou ruim de medicina, lógico, não sou médico, mas eu sou ruim mesmo porque é difícil ir em hospital, essas coisas, graças a Deus. Eu sempre falo isso nas mensagens, você deve estar cansado de ouvir, né? Mas eu tinha por volta de 8 ou 9 anos de idade, 91, e meu pai sofria de cólica renal, e ele sempre tinha crises constantes que o impedia de andar, inclusive. Ele era obrigado a tomar injeções, enfim, quem conhece um pouco mais deve saber que é complicado esse tipo de enfermidade. E uma vez ele estava deitado no meu quarto, ele nem ficou no quarto dele, ele estava deitado no meu quarto. E por essa ocasião de ele estar deitado no meu quarto, longe lá, eu entrei no quarto e eu falei: pai, quer que eu ore por você? Com 8 anos de idade. Meu pai conta esse testemunho. Quer que eu ore por você, pai? Aí meu pai falou: ora, né? Menino, 8 anos, né? Vai orar? Pode orar, ora. E eu orei, eu não lembro como foi essa oração. Mas eu tenho certeza que essa oração, com certeza, ela cumpriu alguns requisitos. Ela era sincera. Com certeza eu me coloquei à disposição do Senhor em intimidade com Ele. E Provavelmente era a vontade de Deus que meu pai fosse curado naquela noite, naquele dia. E eu orei por ele e ele foi curado. Nunca mais sentiu nada. Meu pai era pastor de uma igreja Assembleia de Deus, no bairro de Vila Praia, uma igreja que estava passando por construção. E ele, naquele dia, naquela semana, ele falou: vou ver se estou curado mesmo. E foi lá e carregou vários pás de areia, terra, tudo mais. Ele foi curado. 8 anos eu tinha, irmãos. Eu nunca contei isso aqui e nem saio contando por aí. Outra vez aconteceu algo semelhante. Eu já era adolescente. Eu tinha, acho que uns 17 anos, 17, 18 anos. Eu era líder de jovens. E um pastor que naquele dia tinha pregado no domingo à noite, ele estava com uma enfermidade muito grave. Ele falou para mim: olha, Paulo Henrique, ora por mim. Na frente da parte do hall da igreja, ora por mim, Paulo Henrique. Eu falei: tá bom, vou orar. Eu oro. E eu orei. Dias depois, quando eu encontro de novo esse pastor, ele fala: Paulo Henrique, você lembra aquele dia que você orou por mim? Eu estava com uma enfermidade assim, assim, e eu não senti mais nada depois. Eu estou contando essas coisas, não é para você sair pedindo oração para mim, não. Certo? Não é isso. Porque nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa e usarmos quando nós precisamos. Nós não podemos carregar Ele como se fosse de estimação. E eu, por exemplo, sair dizendo por aí e começar a falar: olha, você quer receber cura? Vem aqui que eu vou orar por você. Aí eu caio no quê? Naquela oração repetitiva. Ou numa oração não tão verdadeira. Se eu chegar aqui e falar: vem aqui que eu tenho uma oração poderosa para você. Não. Não. A beleza da oração não está nisso. Não está nisso. Já aconteceu de orar por pessoas enfermas e essas pessoas não serem curadas. Minha avó, por exemplo, ela não foi curada. E ela veio a falecer. Mas isso mudou a beleza da oração na minha vida? Não. Porque eu estive junto com o Senhor. Em oração, em intimidade. Naquilo que Ele espera que eu fizesse. Eu tenho certeza que Ele queria que eu orasse pela minha avó. E eu orei. Jesus, no Getsêmani, Ele ora ao Pai em um momento de angústia. Ele busca diante do Pai consolo, e essa expressão todos conhecem, essas palavras de Jesus, quando Ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, de toda forma, seja feito o quê? A sua vontade. Seja feita a sua vontade. A resposta para Jesus naquela noite foi o silêncio. Mas a beleza da oração continua. E por fim, para terminar, a gente não deve orar buscando resultados. Não busque resultados através da oração. Mas busque a beleza da oração. Busque a intimidade com o Pai. Busque a amizade com Ele. Busque a vontade de Deus para sua vida. Amém? Que o Senhor possa continuar falando ao seu coração, que você saia daqui nessa noite crendo nessa mensagem, na beleza da oração. Talvez não mude resultados, mas vai transformar vidas com certeza. Que o Senhor seja louvado na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vamos louvar o Senhor.